Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia Finkler es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Ahora vive en San Paulo, donde imparte clases de magia y facilita rituales. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
É com muita alegria que estou começando mais um Paganos del Mundo em português. É o primeiro de 2021 e a minha convidada é uma pessoa muito especial. Ela também é da minha terra, do Rio Grande do Sul. Ela tem formação sacerdotal na nação africana Jejê e Jexá, Umbanda de Angola, Quimbanda Quirumbu, bruxaria, é facilitadora de círculos e cursos para a ligação do humano ao sagrado, fundadora da Escola Renascer de Desenvolvimento Espiritual e, com certeza, várias outras coisas. Eu estou recebendo para essa conversa hoje aqui neste podcast, Fernanda de Iemanjá. Seja muito bem-vinda, Fernanda.
Muito obrigada, Petrúcia. É um prazer estar com você. É um prazer participar desse momento tão inovador, né? Dessa comunicação global. É fantástico. A minha gratidão por você proporcionar isso para a gente.
Muito bom. Fernanda, uma ideia que eu tive de te convidar foi justamente porque a gente, muitas vezes, dentro do próprio paganismo, não percebe o quanto há similaridades com as religiões de matriz africana, que são religiões fora das grandes religiões monoteístas. Então, de certa forma, caberiam no grande guarda-chuva pagão. E você tem várias dessas, né? De intimidade, vamos dizer assim, né? É Ialorixá, então, dentro dessa nação africana Jejê e Jexá, tem uma ligação, também é dentro da formação sacerdotal na Umbanda e na Quimbanda. Você pode falar um pouquinho pra gente da tua história pessoal e como é que você chegou nisso e como é que essas tradições e correntes foram aparecendo?
Claro, vamos lá. Bom, primeiro eu queria te falar que sim, é um conceito muito meu, é claro, é a minha opinião, né? A minha visão desse mundo, mas sim, eu sempre coloco que o africanismo e principalmente todas as nações ligadas aos povos antigos são pagãs, né? Na verdade, o que aconteceu foi que aos poucos nós fomos recebendo uma educação católica ou cristã, vinda das religiões mais novas, e aí a gente foi se adequando, e como toda a história espiritual se perde, né? Algum conceito aí no meio de raiz, de profundidade da sua origem. Então, sim, né? E é por isso que eu digo que, na verdade, a minha vida é um ato ecumênico. Todas essas visões espirituais, muitas pessoas me perguntam assim, mãe Fernanda, isso não causa uma certa confusão na sua vida? E aí eu convido a pessoa a dar um passo atrás e olhar com o meu olhar. E então perceber que, na verdade, são possibilidades e formatos de ver a mesma coisa, que é a natureza, que é o sagrado, que são as deusas e os deuses, por olhares diferentes. E aí eu digo que ter essas várias possibilidades de olhares faz com que eu possa proporcionar a todos que chegam até mim em busca de algo que os ligue também ao sagrado, a sua vertente. Né? Quando as pessoas chegam na minha vida, elas dizem, eu não sei ainda se eu quero entrar para o teu coven, se eu quero ser tua filha de santo, se eu quero que tu me inicie na Umbanda, se eu quero que tu seja a minha feitora de Exu. Eu digo, calma, respira, Respira e deixa você ter contato com. Vamos nos enamorar agora, vamos ter contato com tudo isso. E a tranquilidade já vem, porque seja qual for o processo da pessoa, vai estar à disposição por um olhar sem um pré-conceito estabelecido, com um olhar mais amplo, apenas isso.
Entendi. Como é que é a tua história? Como é que você chegou nisso tudo? Você está mostrando como é que você apresenta para quem chega para você. E você?
Nossa, então, eu nasci numa família católica, apostólica romana, que de uma tradição muito forte. Seu padre, aos domingos, almoçava na nossa casa,
Uau.
né? Isso. Mas eu nasci clarividente, né? Então, o primeiro abrigo, o primeiro apoio que eu tive foi justamente desse padre. Né, que hoje já é falecido, Padre Emílio, que ele viu a clarividência e a mediunidade como uma forma de futuro. Conversou com a minha família e direcionou que há quase 40 anos, há 50 anos atrás, né, 40 e poucos anos atrás, já era, na Europa já se via a revelação dos dons. Aqui ainda não, dentro da Igreja Carismática na Europa, e que a minha família ia ter que abrir, né, o horizonte e olhar para esse dom como uma forma também de uma revelação. Então, mesmo tendo nascido numa igreja, numa família católica, eu tive essa possibilidade. E o meu primeiro contato foi justamente com o mundo espiritual, com os espíritos, não foi dentro de uma religião. Foi com os mentores e os amigos que eu busquei ao caminhar, ao crescer, né, dentro da religião. A deusa Iemanjá, o orixá Iemanjá, entrou na minha vida aos 6 anos de idade, porque eu pedi um presente para minha mãe carnal. E aquela deusa se levantou. Eu estava na praia, era criança, e ela se levantou e veio me atender. E aí eu não sabia ainda que era uma deusa, não sabia que era um orixá. Passei a cultivar aquela relação de mãe muito próxima a mim.
Olha.
Depois, mais tarde, acho que eu acredito que aos 14, 15 anos, 16 anos, eu estive dentro de uma casa de Umbanda, por coincidência. Eu saí de casa muito nova, estava passando por uma certa dificuldade, e um espírito de um vovô, de um ancião, disse para mim procurar uma pessoa que poderia me ajudar para mim não posar aquela noite na rua. E eu procurei essa pessoa, e aí foi a primeira incorporação que eu vi na minha vida. Esse espírito que tinha me levado até lá chegou nessa pessoa para dizer que eu era clarividente e precisava de ajuda da Umbanda. Então, não foi dentro de uma família religiosa com base espiritual, foi bem, né? Foi uma aventura e tanto. Eu conheci primeiro o plano espiritual. E aí, esse fascínio de ter outras veias, de que o conhecimento pode ser levado a todo mundo, foi me conquistando. Eu digo muito para as pessoas que o tambor, ele sobe qualquer viela, ele entra dentro de qualquer vila, ele invade o coração de qualquer ser vivo. O tambor é o coração da mãe terra, né? Então, obviamente. A partir daí, as religiões de matriz africana tomaram um formato muito maior na minha vida, mas foi por isso, foi pelo contato com o tambor e com a facilidade de estar com os espíritos, né? E aí foi indo, e aí tu vai, quanto mais tu busca. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. Eu não gosto muito assim da parte de mídia, de aparecer, mas eu gosto muito de estudar. E então a casa foi tomando esse formato. Aos 24 anos eu me tornei primeiro cacique de Umbanda, e depois aos 28 mãe de santo, e aí começou a se acumular, né, as formações espirituais, e eu acredito que a gente tem que estar sempre nessa busca realmente, né? E aí o público começou a aumentar, né? Começaram a chegar seguidores por um lado, seguidores pelo outro, e hoje eu digo para as pessoas, a minha vida é um ato ecumênico e eu adoro isso. Eu adoro esse contato geral. Eu não sei se eu consegui te responder assim.
Acho que sim. Fernanda, tem uma dúvida, porque eu sei que No Rio Grande do Sul tem essa nomenclatura de nação, né? Então, a nação africana Jejê e Jexá. Isso é a mesma coisa da Umbanda, isso é ligado a Candomblé. Eu queria que você me ajudasse com a nomenclatura, porque o Rio Grande do Sul é bastante particular em algumas coisas e chama, por exemplo, de batuque. E eu sempre fiquei confusa, isso é realmente uma ignorância minha, porque eu não sou desse meio das matrizes africanas, né? Das religiões africanas, de matriz africana. Eu realmente não tenho claro para mim se batuque é mais relacionado a candomblé ou realmente é só uma outra forma de chamar a Umbanda. Me ajuda.
Bom, existe realmente uma particularidade muito grande aqui do Sul. Eu acho que o nosso povo, né, ele é muito bairrista, né? Então, isso só é o fato de ter uma origem diferente, que eu vou explicar agora, acaba que por ganhar um formato ainda maior por ser com o povo gaúcho. Mas o que acontece foi que quando da vinda dos negros para cá, e você me dá a oportunidade de falar uma coisa que eu acho muito importante. Na vinda dos negros para cá, a gente aprende na escola que vieram os escravos, né? E isso de uma forma que nos faz pensar em um povo pejorativamente. E não. O que aconteceu na África foi que as comunidades entraram em guerra por posse, por religiosidade e espiritualidade, pelo controle, né, do que eles tinham eles são o berço da humanidade. Então, se uma aldeia, o que a gente conhece, que acabou um povo, uma aldeia vendendo a outra, entregando a outra para ser retirada de lá como escravo, né? Se você precisa desconstruir uma sociedade, como você faz isso? Você tira o povo da rua? Não, você tira os dirigentes. Então, principalmente quem veio para o Brasil como escravo foram os líderes religiosos, as personalidades políticas e administrativas. Então, as grandes mentes vieram para cá como escravo. Então, aqui já dá uma outra visão para a religião africana. E exatamente por isso, porque vieram para cá grandes mentes, que foi possível manter esse legado africano tão enraizado no Brasil até hoje. É porque se tem um povo que manteve sua cultura, foi o povo africano, que manteve a base, né? E aí essa diferença de candomblé e batuque é porque de acordo com os povos que vieram. Então, os povos que vieram, o povo que veio, que acabou sendo trazido, por exemplo, do Paraná veio para cá e chegou aqui do Paraná para cima, é muito das localidades onde se cultuava gueto, onde se cultuava outras formas do africano lá na África. Então, trouxe com muita força o culto, que a gente chama hoje de candomblé. Né, que seria a forma de olhar para esses deuses, de cultuar esses deuses. Seria a forma que eu cozinho para ele, que eu chego até eles, os ritos que eu tenho para chegar até ele. E o pessoal que veio, os negros que vieram, foram trazidos, né? Não vieram, foram trazidos para o Brasil e que chegaram aqui então do Paraná. Para mais o sul, aqui, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, vieram mais de Angola. E aí tinha uma outra forma, não uma outra religião, e sim uma outra forma de servir aos orixás. E aí aqui sim se instaurou muito essa coisa de a nação africana, nação no formato de ser a criação, o meu país. Né? Que é uma coisa muito do gaúcho, isso até hoje, né? De ter o meu espaço. Então, hoje aqui a gente chama nação africana, só tem aqui no sul. Tá? Isso é uma coisa muito rio-grandense, Rio Grande do Sul.
A minha
Né?
percepção está correta, eu nunca mais
Exato,
vivo do outro lado.
está correta, né? Então, um dos maiores, vamos dizer assim, as maiores mentes que aqui estiveram, que foi o nosso primeiro príncipe que chegou, é um príncipe que assentou um baraque no sul, para você ter uma ideia. E aí, isso, a nação africana do Rio Grande do Sul. Ah, já tomou o tamanho da história como tem que ser. E então, assim, hoje no Brasil a gente tem do Paraná para cima muito candomblé, e aqui no sul, a nação africana. É, mas são olhares diferentes para os deuses orixás, seria exatamente isso, assim,
E
né?
Batuque é um nome para a nação também? É um
O
nome dessa
Batuque.
prática? É um apelido dessa prática?
Não, o batuque para nós é vamos batucar, é o som dos negros fazendo barulho, tocando tambor na praia, no, escondidos no meio do mato, né? Então, e aí ficou a batucada, batuque vem de batuque. Batucada é a mesma coisa, entendeu? O batuque,
Tambores, sim, dos
os
tambores.
tambores. E aí, pejorativamente, a palavra hoje, né, ganhou esse formato. Estão fazendo batuque para mim, mas batuque é a batucada, é o nosso barulho, é o tambor rompendo,
Sim, ficou com
ecoando.
uma conotação de macumba, né? Tipo, estão fazendo
Ficou.
macumba, minha tia da macumba, minha tia do batuque, alguma coisa nesse sentido. Entendi.
Você sabe, já me chamaram de macumbeira, né? Já me chamaram de só macumbeira. Eu olhei para a pessoa e disse: eu agradeço todos os dias aos deuses por terem me feito macumbeira, né? Então, na verdade, é a deturpação do significado das palavras, é só isso.
Muito bem. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta para continuar esse papo maravilhoso.
Ok, minha gratidão até aqui.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Retomando a conversa com Fernanda de Iemanjá. Fernanda, então, dentro dessa história de Minha Vida é um Ato Ecumênico, que eu adorei, né, que nasceu clarividente, essa menina começou a se revelar desde cedo com acesso a realidades que não são prontamente disponíveis para a maioria das pessoas. passou por todo esse conhecimento, essa entrada nessa religião de matriz africana, e foi onde te acolheram também, né? Isso é bem importante dentro da tua história, foi onde você foi recebida e acolhida, te salvaram naquela noite. E a Quimbanda também tem, né? Uma raiz dentro, que lembra muito essas questões, porém ela é muito ligada à feitiçaria. E você tem a bruxaria também como parte da sua história. Agora eu queria que você me falasse um pouco da Quimbanda e da bruxaria dentro desses seus processos e como que isso tudo se encaixa nessa vida ecumênica.
Ah, então vamos lá. Primeiro, eu gostaria de explicar assim. A Quimbanda, ela é uma das a esquerda, né, da Umbanda. Na verdade, a Quimbanda não existe dentro da nação africana. Isso é uma distorção de valores. O que existe dentro da nação africana é o Bará, que também é o Exu. Né, que no candomblé é chamado de Exu, porque é o orixá Bará, é o orixá responsável pelo início, pelo processo de toda a iniciação, de todo o desenvolvimento, quase que todo o teu começo você passa por esse orixá frenteiro, é ele que vai à frente. Né? Então, temos aí o orixá Exu, que é o orixá Bará. E a Quimbanda, que a gente hoje está tão, como eu vou dizer assim, está tão popular, né? Principalmente aqui no Brasil, mas já tem até fora, viu? A Umbanda é dividida em Umbanda e Quimbanda, que seriam a parte da direita e a parte da esquerda, exatamente como numa forma de equilíbrio, como uma polaridade ou uma dualidade. Então, Umbanda tem o povo trabalhador, que é a Quimbanda, que são os Exus e as Pombagiras, né? E a Umbanda, ela é uma religião brasileira, ela não é africana. Isso é um grande mito, né, que se tem. O que aconteceu foi que
Embora tenha uma usa da mitologia, né? Estou falando mitologia porque falta outra palavra, mas usa da matriz da religião, no sentido dos orixás, no sentido de uma celebração. Mesmo que ela seja completamente brasileira e sincrética, ela não é dissociada.
Não, sabe por que que não? Porque a Umbanda, e só foi considerada religião alguns anos atrás, até então ela era apenas um culto, né? A Umbanda, ela foi forjada pelas mãos dos nossos antepassados e de nossos ancestrais, e a maioria deles africanos. Então, dentro da Umbanda, existem sete linhas de trabalho, que é a linha de Oxalá, a linha de Iemanjá, né? A linha de Ogum, de Xangô, são as linhas de trabalho. Ou seja, as linhas da Umbanda possuem o nome dos orixás. Então, por isso que se tem essa ligação tão forte com os deuses africanos, mas, na verdade, a Umbanda nasceu aqui. E mais interessante é que eu já fiz várias pesquisas em outros lugares do mundo. Existem religiões com um formato muito parecido com a Umbanda, ou seja, religiões espiritualistas que também trabalham com espíritos incorporados em médiums, mas que, de acordo com o lugar do mundo, mantém a sua peculiaridade, ou seja, o índio que chega para curar na Umbanda é o Tupi, né? É da tribo Tupi-Guarani. E o índio que chega lá nos Estados Unidos é o da matriz deles, da história deles. Então, existem outras religiões pelo mundo afora e que a gente pode identificar também com o mesmo processo, né? Algo forjado pela história daquele povo, daquela localidade, pelos seus antepassados e pelos seus ancestrais. Então, a Umbanda, ela tem essa diferença. Entrou na minha vida aos 19 anos de idade, né? Eu acredito que justamente pela fa essa facilidade que eu tinha de comunicação com os espíritos, né? E por entender que é uma linguagem simples. Isso foi a minha grande paixão pela Umbanda, né? Ela acolhe todo mundo, ela me acolheu no primeiro momento, ela fala todas as línguas, ela fala com a pessoa que tem doutorado e pós-graduação, mas ela também fala com o analfabeto de espiritual, com o analfabeto de cultural, com aquela pessoa que tem qualquer outra dificuldade, seja ela física, financeira ou no seu mundo, no seu universo, né? A Umbanda consegue falar, consegue interagir naquele mundo, né? Então foi dessa maneira que ela acabou entrando na minha vida muito como uma paixão, né? Desse processo de comunicação com o todo, com o povo,
Fernanda, e
né?
quando você tem os grupos e tem as celebrações e os ritos, isso é mesclado ou na ação você faz uma coisa, quando é Umbanda é outro procedimento, quando é Quimbanda são momentos separados ou é um mesmo dia dividido em... Como é que você faz?
Sabe que muita gente me pergunta isso, e eu queria ter um filho de santo meu aqui para responder para você. Que eles dizem que eu tenho faces, né? E que naquele momento eu assumo uma personalidade. Não, é tudo muito separado, como quando eu estou em obrigação com a nação africana, que até é Jeje e Jexá. Aqui no sul a gente fala Jeje e Jexá. Também até isso a pronúncia é diferente aqui no sul. Meus filhos de santo dizem, agora ela é a mãe de santo. E não misturo ritos, não misturo fundamentos e não misturo, até porque eu acredito que justamente essa identidade, aos poucos, ela vai colidir, né? Porque você precisa apresentar a cartilha e os deuses são, eu sempre digo para as pessoas, os deuses são os mesmos, as pessoas é que tramam e trançam as diferenças no seu entendimento de como chegar até o seu sagrado, né? Então, não, mas quando eu estou com o povo africano, eu vou receber na minha casa pais de santo, mães de santo, que eles nunca ouviram falar em bruxaria. Então, o rito é mantido, e eu faço questão disso, né? E sou muito respeitada, inclusive por ser muito antiga na minha ex-cidade, né? Que eu estou me mudando agora. E os velhos dentro da nação africana no Rio Grande do Sul falam: essa menina sempre foi assim, ela é um espírito muito velho, justamente porque eu mantenho a origem daquela, né, daquele culto. E quando estou na Umbanda é a mesma forma, quando eu estou com o povo de Exu é a mesma forma, mas ouço muito o sagrado, eu ouço muito os deuses e ouço, né, baixo, eu tenho essa facilidade. Tenho lá meus defeitos igual a todo mundo, mas procuro ser sempre, né, uma ouvinte, uma facilitadora dessa interpretação. E chega um momento em que tudo começa a colidir, né? Um filho de santo entra na minha casa e diz assim: ah, eu sou apaixonado pela nação, mas eu não quero saber de bruxaria, tá? E também nunca vou participar de uma gira de Exu. Eu digo: ok, show de bola, começa por onde é a tua zona de conforto, e é isso aí. E daqui a pouco essa pessoa está na minha frente dizendo: mãe, eu recebi um chamado, eu preciso muito conhecer a esquerda, eu preciso muito conhecer o povo de Exu. E o contrário também, entra por uma linha muito branca, muito suave. Não, eu só vou participar das sessões de cura na Umbanda. Ok, seja bem-vinda, é isso aí, vamos lá. E daqui a pouco eu se vê envolvido e apaixonado pelo rito ao orixá, e aí acaba entrando para a nação também. Então, eu acho que manter essa identidade até aqui na história da humanidade foi muito importante, justamente para que as pessoas conseguissem encontrar a sua veia de ligação com o seu sagrado. Mas também acredito que a gente está caminhando aí até agora a passos lentos e a partir de agora a passos maiores, né? Se dirigindo a uma espiritualidade muito mais ampla e comum a todos, né? Então, a minha vida também está passando por essa transformação.
E a bruxaria, como é que entra? Ela é uma prática mais pessoal, mas não, você estava falando que tem gente que quer ser iniciado com você na bruxaria, né? Então, quer dizer,
Isso.
ela era, talvez foi pessoal e agora já não é mais só pessoal.
Não, o que acontece com a bruxaria na minha vida é o seguinte: eu nasci irmãs gêmeas, né, de Wakanda. Tem como você não se tornar uma bruxa, né? Então, eu sempre digo assim, ó, eu, né, como Zimbábue, né, que é o meu nome mágico dentro da bruxaria, sou uma excelente mãe de santo. Eu sou uma excelente. O que que acontece? Eu tenho um coven, eu sou mestre da tradição Imortais da Terra, onde a minha irmã é a mestre maior, que é o Wakanda, né? E tem um coven, é óbvio, e tenho pessoas que acabam sendo meus iniciados no meu coven, mas são meus filhos de santo. São pessoas que vieram por outras vertentes, e aí quando chega na hora da bruxaria, ah, vou ficar com a mãe mesmo, né? E não faço questão de que isso seja diferente, porque é a minha, já, acaba que essa pessoa já tem a minha visão do todo, né? Mas a bruxaria aconteceu exatamente nesse formato. Eu nasci irmãs gêmeas de Wakanda, eu clarividente. Quem acompanha a trajetória dela como bruxa sabe que ela teve aí uma infância bem movimentada, né? Então eu era aquela irmã gêmea que via espíritos os tempos todos e que tinha uma irmã que dizia assim: nós precisamos sair pelo mundo procurando respostas, né? Então realmente é uma dupla de gêmeas a comemorar, né? Então, a nossa infância foi isso. Ela dizia, o Aka dizia, né? Nós precisamos ir embora, minha irmã. Nós precisamos procurar respostas, precisamos procurar pessoas pequenas dentro de casa. E eu dizia para ela, mas, né, tá cheio de espíritos aqui. Então, a bruxaria sempre fez parte da minha vida, sempre aconteceu e foi numa crescente. Mas por ser, né, por ter chegado na minha vida através de Wakanda, que para mim é minha irmã gêmea, né, uma das pessoas que eu mais amo no mundo. Então, não com menos importância, né, mas aqui eu digo para você uma frase que um dos espíritos que eu trabalho, que é Maria Padilha das Almas, ela usa sempre: nem menor, nem maior. E nem melhor e nem pior, apenas do seu tamanho, né? Então a bruxaria hoje ocupa na minha vida exatamente o tamanho que ela tem que ocupar. Eu sou mestre da tradição Imortais da Terra, mas por amor a tudo que se construiu até aqui, o que a bruxaria me trouxe de verdade. Isso eu acho que é o mais importante.
Me diz uma coisa, e na sua prática pessoal, ok, temos você como sacerdotisa, né, nessa função sacerdotal, nas diferentes linhas, com diferentes procedimentos e respeitando cada um, sem mesclas. E na sua prática pessoal, quando você acorda de manhã, nas suas práticas diárias, nas orações ou conexões que você faz, as coisas, eu imagino, não conseguem ser tão separadas assim.
Não, nem devem, né? Jamais. As faces de um Deus, quem estabelece foi exatamente a época particularidade daquele povo para ter o seu sagrado presente, né? O Wakanda diz, né, que os deuses eles podem tecer a face que aquele povo precisa naquela época, né? Então nem deve ter, ser assim tão diferente. Quem é hoje Zimbábue? Quem é Mãe Fernanda de Iemanjá? Eu sou filha de Afrodite, vinda de Vênus, né? E de Odin. E aqui em Gaia, eu sou filha de Mãe Iemanjá e Pai Oxalá, né? Então, são coisas que combinam, que conseguem interagir com muita tranquilidade, né? E que quem faz essas separações somos nós, né? Não há por que dividir no meu dia a dia. E sim, estou cantando agora para Iemanjá, daqui a pouco estou cantando para Afrodite, daqui a pouco eu estou conversando com deuses, e aí daqui a pouco eu estou te chamando pela minha pombagira, por favor, venha me ajudar. E está tudo bem, e tudo muito bem resolvido dentro de mim.
Daqui a pouco um espírito sopra uma coisa no teu ouvido, já que você ouve
Isso!
muito.
Bem isso, bem isso, né? E a vida segue. Como é bonito poder, né, ver tudo harmoniosamente trabalhando e cuidando de nós, né? E como eu queria muitas vezes que as pessoas pudessem olhar com os meus olhos, porque isso ia fazer com que as pessoas fossem mais felizes. Eu gostaria muito.
Eu uma vez tive um momento que a gente chama de epifania, né? Eu olhei um altar ecumênico mesmo, com uma multiplicidade gigantesca de deuses de todas as culturas. Foi num ritual de ayahuasca, fiz poucas vezes na vida, mas naquele lugar que eu fui muito especial, eu tinha esse altar imenso, com muitos e muitos deuses, e me veio uma clareza. Eu fui ali prestar homenagem, e estava ainda na força da planta e tudo mais, e eu tive uma clareza tão absoluta de que aquilo era prova de que a humanidade nunca está só, de que os deuses estão sempre conosco em todos os tempos, em todas as culturas, né? Que eles têm essas
Sim.
muitas formas, mas nós estamos sempre acompanhados.
Exato. É, sabe, Patrícia, você acabou de descrever como está o nosso altar na Fundação Imortais da Terra. Está assim. Porque.
Vamos interromper, porque eu quero que você me conte tudo agora sobre a Fundação e sobre a Escola Renascer no nosso próximo bloco. A gente já volta.
Tá ok.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Retornamos agora para o nosso último bloco nessa conversa com a Fernanda de Iemanjá. Fernanda, então fala. Você estava falando do altar da Fundação Imortais da Terra. Então, Imortais da Terra é o grupo da sua, que a sua irmã originou, e ele está virando uma fundação, não é só mais uma tradição de bruxaria. Fala do que é a ideia dessa fundação e o que está acontecendo por lá, inclusive porque você fechou um capítulo da tua vida para se mudar para esse novo lugar, que é na área rural, né?
Exato. Então, a tradição Imortais da Terra foi fundada pela minha mestre maior dentro da bruxaria, que é a minha irmã, né, o Wakanda. E sempre foi um sonho dela e o projeto, eu acho, de vida dela, a fundação. Queria reunir escolas de todas as formas e faces, eu acho, de infinitas possibilidades, né, para trabalhar com pessoas, levando para elas o conhecimento dessa nova era, das novas estruturas espirituais. E isso se tornou uma realidade, né? Porque se alguém que eu conheço é capaz de mover montanhas para o sagrado, é Mestre Wakanda. E isso se tornou realidade. E quando isso começou a se tornar realidade, nós vínhamos de alguns anos como irmãs, muito unidas, mas magicamente os trabalhos um pouco separados, porque a minha casa em Gravataí, a minha casa de religião, tinha crescido muito. Eu tinha criado, aberto lá também uma escola, para comemorar os 20 anos da casa de religião, eu tinha aberto a escola Renascer lá, que era uma escola para trabalhar com o desenvolvimento humano ligado ao espiritual das pessoas. Né? E ela estava com um trabalho muito grandioso aqui em Porto Alegre, e eu em Gravataí, que são cidades vizinhas, né? E aí a fundação aconteceu. E a Wakanda, junto com Honda, né? Mestre Wakanda e Mestre Honda aqui também tinham as escolas já funcionando: a escola do Sagrado Feminino, a escola de bruxaria, o grupo todos os meios de trabalho que já eram projeto, pré-projetos para irem para a fundação. E quando da realidade da fundação, eu não pensei duas vezes. Se as pessoas perguntam, os deuses te pediram isso? Eu digo, não, eu pedi para os deuses para ir. Né? Quando a fundação aconteceu, eu disse, nossa, é realmente a nova era. Né? E eu pedi para os deuses para ir para lá. Então, a minha comunidade em Gravataí tecia nesse momento um ambiente, tentava proporcionar para as pessoas um ambiente de conexão com a nova era, com esse novo momento da chegada de novos mentores, de consciências maiores, entrando em contato principalmente com os médiuns de Umbanda, os centros de Umbanda pelo Brasil, todos estão recebendo os mentores espirituais novos para trabalhos novos. E a minha casa já vinha trabalhando para a transição planetária com muita força, né? E eu aproveitei isso e decidi. E aí eu não vou me esquecer que eu cheguei para o Waka e disse assim, não para o Wakanda, né? Para minha irmã. né? Eu disse, eu posso ir junto? Eu vou para lá. Ela disse, você está me dizendo que vai levar a escola para lá, a escola renascer junto? Eu disse, não, estou dizendo que eu estou indo com tudo, né? E aí sim, começou o trabalho de transferir, e no primeiro momento de transferir todos os ritos mágicos de Gravataí para Viamão, que é uma outra cidade da Grande Porto Alegre, né? E, então foram meses de trabalho para transferir feituras, transferir altares, transferir círculos de cura, transferir todo o trabalho que existia em Gravataí foi transferido para Viamão, né? E Viamão ainda está em construção. E eu precisava, como todo mundo, né, vender a casa para construir a outra. Então, os filhos e a comunidade tiveram que abraçar essa ideia de fazer a mudança gradualmente. E deu super certo, né? E a gente hoje faz um trabalho, as três mestres juntos, que é Mestre Wakanda como mestre maior, né? E bruxa, vamos dizer assim. A Mestre Honda, que você também conhece, que é... Hoje, minha mestra de xamanismo, estou fazendo formação com ela, inclusive. Aí, também é uma pergunta das pessoas: mais xamanismo, mãe Fernanda? Eu digo sim, a gente tem que buscar conhecimento até morrer. E mesmo assim, quando partir daqui, chega logo ali no outro plano e, por favor, já se matricule numa escola.
Não pare nunca.
Não pare nunca, né? Quando chegar no outro plano, já vê o que que você pode fazer. Então, hoje eu estudo xamanismo com a Mestre Honda, né? E eu, né? Que eu acho que até carinhosamente os deuses começaram a me chamar de mestre, como se fosse uma mestre como é que eu vou dizer, justamente que faz esse acolhimento de todos os lados, sabe? Quando você entra numa empresa, você faz aquele passeio para se ambientar por todos os espaços, né? E eu acabo tendo muito mais esse papel assim. E o meu povo, como eu digo, adorou. Claro que teve o processo de adaptação, né? As pessoas diziam: mãe Fernanda, a senhora está se mudando para Viamão. Sim, mas você vai até lá primeiro. E aí, quando a pessoa chega lá, se rende à beleza do lugar e às possibilidades, né? A gente fazia a sessão de Umbanda para os caboclos de Umbanda dentro da terreira. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer no meio da mata.
Maravilha.
Lá
Fernanda, eu quero voltar contigo uma coisa que eu queria falar desde o início e acabei indo muito pela sua história aqui de todas essas suas vertentes, mas eu acho fundamental que a gente toque. Você é filha de Iemanjá e Iemanjá saiu da água quando você era pequena, né? E eu vi que você tem uma relação com o mar e com conchas. Dá umas
Sim.
dicas para quem está ouvindo, porque ainda é verão. E o que que se pode fazer? Porque as pessoas no Ano Novo jogam um monte de tralha dentro do mar, né? Eu suponho que isso é um desrespeito, inclusive, à grande mãe Iemanjá, de deixar a sujeira que fica na beira da praia, que é de doer, né? Depois
Sim.
da festa do Ano Novo. O que que a gente pode, com consciência, fazer para entrar em contato com essa divindade tão potente do mar? E fala um pouquinho de magia com conchas.
Tá, vamos lá, que isso é bem legal, né? E sempre que a gente fala sobre magia, há um interesse das pessoas para resolver algo em sua vida. E eu sempre levanto essa questão de saber fazer isso como despertar, buscar a sabedoria necessária e despertar a real fonte para fazer essa magia é muito importante. Né? E é bem despertar a fonte, que é um processo em crescimento em cada indivíduo, Patrícia. Isso é muito importante. As pessoas às vezes dizem assim para mim: qual é a diferença de eu fazer e você fazer? 40 anos fazendo. Né? Então, essa é a primeira coisa a primeira dica que eu dou. Entenda que você está iniciando esse processo e honre isso. Né? Honre isso, busque esse processo. Então, a primeira coisa é a conexão com o grande mar, com o grande útero, né? Com a mãe Iemanjá, com essa deusa maravilhosa que é a mãe. Entender como você vai se posicionar perante esse sagrado, né? A gente vê as pessoas no final do ano pulando ondinhas e fazendo pedidos. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Nesse momento, a mãe deve olhar para a gente e pensar assim: a referência que ela deve ter é a mesma que nós temos do nosso filho pequeno sapateando no corredor das balas, como diz a Wakanda, né? No supermercado. Agora eu quero esse, mãe, agora eu quero aquele. Então, a primeira coisa é entender que você está diante de algo extremamente grandioso e, sim, uma mãe que é uma deusa, né? Então, estabelecer essa conexão de uma forma amorosa, não precisa temer, não é isso que eu digo para as pessoas, amorosa, mas respeitosa, né? Grande mãe, eu vim te pedir isso, eu estou te implorando isso, né? Me estende teu manto sobre mim, eu estou te pedindo isso, me ajuda, me ensina, mãe. Às vezes as pessoas dizem assim, mãe, eu quero, mãe, mas já eu quero isso, eu digo para ela, eu digo para a pessoa, mas você pediu para a mãe te ensinar? Se você ainda não sabe como fazer, você devia ter pedido para ela te ensinar, né? Então, peça com o coração e com a humildade de reconhecer o teu lugar como cria, como filho, diante de uma deusa. A primeira dica, a grande, isso é 50% da magia, né? E eu sou apaixonada por água, por duas coisas, água salgada e conchas, né? A concha, para mim, ela é um telefone. É, né? O telefone para falar com a senhora Dona Mãe Iemanjá, né? Ela é o telefone, a forma que eu posso chegar até lá. E aí a gente tem magias aí bem simples e bem legais de colocar em prática na vida da gente, né? Que magia de mãe, né? Que eu uso muito. Que a concha, o formato, a maneira como a gente deve usar na vida da gente, ela é com a parte dela aberta para cima, aonde morava a pessoa, a porta da concha para cima, aberta, né? E a parte mais bonita dela é você botando a porta dela para baixo, né? Então, a primeira coisa que você tem que decidir é se você vai usar ela como uma peça de decoração ou como o telefone que fala com a mãe Iemanjá, né? E aí, a partir daí, você pode criar ritos na sua vida que magicamente vão te trazer muitas coisas legais. Por exemplo, colocar o filho está fazendo vestibular, o filho está na rua, foi fazer uma viagem, o filho carnal, a mãe quer proteger, como pode fazer? De mãe para mãe. Pega o nomezinho do seu filho, coloca dentro da concha e nesse momento fecha a porta da concha, né? Coloca ela para baixo, pede, né, para mãe Iemanjá, mãe, aí é uma mãe, a senhora que mãe me entenda. A senhora que mãe me ajuda a proteger meu filho que eu tô colocando dentro da sua concha. É uma grande magia, porque não existe o sentimento mais puro para ser apresentado perante uma deusa do que o coração de mãe, né? Então, essa é uma grande magia que eu dedico assim para as mães em primeiro lugar. Você quer que eu continue com algumas magias de concha?
Quero, quero sim, mesmo que a gente passe um pouquinho do nosso tempo.
Então, falar na concha aquilo que você precisa para chegar até a deusa. Usar lita, coloca a concha na frente da tua boca aqui, né? E fala. Projeta com sentimento, porque aquele ser, aquele a estrutura que está nas tuas mãos, a concha, foi um dia a morada de alguém. Então, honra esse ser vivo que viveu ali. Trata com todo esse respeito, que é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, que a gente tem que voltar a se lembrar da honra, né, da caça. Antigamente, um povo, quando caçava, a comida era para alimentar o povo, a pele já virava o cobertor de alguém, o osso, a ferramenta para algo. Então, voltar a ter esse valor, né? E dá para a gente voltar a ter esse valor quando tu olha para a concha e entende que ela foi morada de alguém, né? E ali existia um ser vivo e que ele gentilmente cedeu a morada dele para hoje você se comunicar com a aldeia dele, que era o mar. Né? Então, usar a concha nesse formato. Então, não deixa de ser falar na concha para ser para a magia, quando tu tem um entendimento de que você está usando algo que foi a morada de alguém que ele deixou para você poder se comunicar com o universo dele. Então, isso ganha uma expressão mágica enorme e abre muitas possibilidades de magia, né? E assim por diante. Eu tenho uma magia muito minha que eu uso dentro de casa, que é no centro da minha casa manter uma concha virada para baixo.
No
Do
centro
tipo,
da casa, tipo no
no
chão,
centro da,
na
na
parede,
sala.
na sala.
Na sala, né? Mãe, coloca a minha casa aqui dentro e guarda para mim, por favor, né? E
Você
aí,
coloca na mesa da sala?
na mesa da sala, na
Tá,
mesa da sala,
perfeito.
na mesinha de centro, em cima da estante da sala,
Tá.
né? Mas ter isso. E aí, essa semana, conversando com minha irmã, com o mestre Wakanda, ela ainda falou, ou usa duas, né, Fê? Eu disse, sim, ou duas, que daí você coloca uma aberta e uma fechada, né? E aí depois, quando você inverte tudo aquilo que estava escondido na casa, o filho que não estava te contando alguma coisa, ou uma energia que precisava ser movida, você inverteu a proteção. Então, uma para baixo e uma para cima. E aí você tem uma visão da sua casa. E aí você vai até lá e diz: mãe, eu vou mudar, inverter os telefones, né? Inverter as conchas. Por favor, me mostre as outras possibilidades. E aí você vira a que estava para cima, né? Inverte elas de posição e você vai ter um outro vislumbre de tudo que estava dentro da sua casa. Aquilo que está oculto aparece. Né? Então,
Uau.
são magias, isso, são magias bem simples e do dia a dia, né? Ah, banheiro, o sumidouro de energias da casa, né? As pessoas falam muito em colocar cristais dentro do banheiro, em colocar folhagens dentro do banheiro, mas também dá para colocar conchas, né? Porque é o mundo da água também, então pedir para que isso, né, para que as impurezas sejam levadas embora por aquele canal de comunicação, né? E dá para unir as duas coisas, dá para colocar pedras de limpeza, cristais de limpeza, um quartzo fumê, por exemplo, dentro de uma concha, dentro do box do banheiro. E aí você criou um ambiente de limpeza, né? O quartzo fumê vai puxar, vai retirar do ambiente, vai neutralizar as energias e a concha leva para o fundo dos oceanos. E aí você tem um banheiro mais leve,
Eu aprendi
né? Muito
pequena
legal.
que a gente pedia para levar para o fundo do oceano e transmutar.
Isso.
Yes. Daí um canalzinho de transporte da energia.
Levando essas, né? Levando essas cargas para as ondas do mar, para o fundo do mar da mãe Iemanjá. São frases muito ditas por todos nós, né? Para o fundo do mar, leva tudo para o fundo do mar. Exatamente. E é isso. Se eu puder ajudar de mais alguma forma, mais alguma magia específica, eu acho muito legal. A água salgada, né? A água do mar, muito legal. É quando vai à praia trazer a água do mar e jogar em cima da casa, né? Para quem mora em casa, não mora em apartamento, joga em cima da casa, pedindo: mãe, Iemanjá, estende teu manto de proteção no meu lar. Descarrega, né, o meu lar e estende teu manto sobre minha casa. E assim por diante. Para banho, né, banho de mar, água de mar dá sim para levar para casa e fazer banho de água de mar em casa também é legal.
Maravilha. Fernanda, querida, muito obrigada por essa conversa e por todas essas dicas deste teu mundo aquático que ficou íntimo desde pequenininha, né?
Sim.
Muito obrigada por toda essa partilha. E eu desejo sucesso na fundação para vocês todas.
Não, eu que agradeço, Patrícia. Foi um grande prazer ter esse momento com vocês. Saber que isso vai ser dividido com muitas e muitas pessoas, né? E eu espero realmente que a gente possa levar aí, né, uma faísca de um sagrado mais gentil, mais doce para a vida de todo mundo. Um beijo grande para você no seu coração. Viu? Você é alguém que eu admiro muito. Beijos.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network Podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.